Amantes do Teatro Merda, sejam muito bem-vindos ao Deu a Volta. Meu nome é Gaski e hoje eu tenho a imensa responsabilidade de convidar vocês para botar a cabeça no jogo e se libertar, porque nós estamos todos juntos nessa.
Nossa, parabéns.
Foi a Rei que escreveu. Ah. E pra mim hoje o filme não deu a volta. E aqui comigo hoje tá a Bala, tudo bom, Bala?
Oi.
Pra você, o filme deu a volta?
Não.
E tá também a May, tudo bom, May?
Não.
Tudo.
E pra você, o filme deu a volta?
Deu.
Olha aí. E tá também o Léo, tudo bom, Léo?
Tudo bom.
E pra você, o filme deu a volta?
Eu não sei. Esse filme, ele desafia tudo que eu espero de um filme. Eu não sei nem dizer.
E tá também a Rê, tudo bom, Rê?
Tudo ótimo.
E pra você, o filme deu a volta?
O filme, ele não dá a volta porque ele é só muito bom.
Ousada.
E tá também lá do Tropa Dercy, tá o Pedro, tudo bom, Pedro?
Tudo ótimo.
E pra você,
o filme deu a volta? Acho que teve um derrame no meio. Tá lá também do...
Do site que vocês sabem.
Aquele site.
Esse filme, ele só não dá mais volta do que a sequência dele, cara.
Caraca, eu quero assistir.
Vamos assistir. Maratona High School Musical.
Eu vou falar que a gente fez em casa tem tipo um mês essa maratona.
Ai, que da hora!
Muito bom.
E aí, pra fechar com o Camp Rock ainda.
Nossa, Camp Rock é bosta, hein? Puta merda.
Eita, esse eu não conheço.
Não conheço também, mas é com os Jonas Brothers, né?
Enfim, né? E pra quem tá se perguntando o que é Deu a Volta, Bala, o que é Deu a Volta?
Deu a Volta é quando você volta no tempo pra você não permitir de ver esse filme, mas você tem que gravar no fim do dia de qualquer forma.
É exatamente isso aí, e pra quem quiser saber nossos contatos e tudo mais, hoje o ouvinte Paulo mandou aqui, e vou colocar play. Eu não ouvi ainda, eu acho que, bom, eu não mandei pra ninguém, então ninguém ouviu. Se ficar uma merda, já era.
A culpa é do Paulo.
É 1 minuto e 28, gente, é grande, hein? Quem quiser mijar, dá tempo.
Eu vou voltar a olhar meu Mercado Livre aqui.
Zedietz e Anime Vit Viter, essa boca deu a volta. Zedietz e Anime na Instagram, essa boca deu a volta. Liguei a NXI, estranhei e vi Facebook, deu a volta. Estranhei o Chastcon, NXI, grupo vi Facebook, grupo deu a volta de cinema.
Acabou de entrar na Deep Web, manja.
Nossa, eu vou falar pra vocês que esse é meu tipo de rolê, eu poderia ficar ouvindo isso pelas próximas 3 horas.
Então, eu acho que eu peguei a referência, é da UVB76, que é a rádio russa que transmite código. Eu acho que ele pegou a frequência que eles transmitem.
Senhora.
Olha aí, então é isso aí.
Ó, agora os russos já conseguem achar vocês, yay!
Eu achei que era um AMR de contatinhos.
Ia ser bom, hein?
Tem uma pegada meio Lost, não tem? Esse...
Tem, é bem...
Não?
Cadê? Enfim.
Então é isso aí, manda e-mail pra gente, faz tudo que vocês quiserem, ouve os outros quadros. Semana passada, o retrasado...
Caralho! É isso mesmo, eu acabei de ouvir a do VB76, eu lembrei de cabeça, olha que caralho.
É isso aí.
Vergonha, né?
Às vezes a gente não tem problema porque deu preguiça. Foi mal. Então agora... Léo, lança um resumo, último resumo do filme aí, um tweet.
Ai, eu esqueci de fazer.
É
o filme que você tem que pôr a cabeça no jogo.
Nossa. Exatamente sobre esse filme que a gente vai falar hoje, é sobre o High School Musical 1.
Ai, ai, ai.
Caliente.
A gente tem que dar um rolê, porque quando alguém gritar caliente, todas as outras pessoas têm que gritar suave e tomar um shot.
Boa, 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 boa.
Caliente!
Então, esse é um negócio que eu nunca entendi. Quando ela fala suave, não tá dentro do contexto caliente. Eles não sabiam o que eles estavam falando ou só eu não saquei?
Eu acho que eles não sabem, nem eu.
Exatamente.
Eu acho que alguém sofreu e falou assim, tipo, fala umas coisas em espanhol aí.
Aí eles falaram, ai, ai, ai.
Esse foi um filme lançado em 2006. Ele foi dirigido pelo Kenny Ortega, não sei a pronúncia. Foi o roteiro do Peter Barsochini e foi produzido pela Disney. Ele teve um orçamento de $24,5 milhões e ele arrecadou 253 milhões. O da hora do orçamento é que o orçamento ele foi dividido em 3 etapas. Ele...
É que não tem cinema, né?
Ele foi... É, né?
É, foi direto pra home video, né?
É, mas ele... é engraçado que tipo ele teve o orçamento 1 de 4 milhões e 200, orçamento 2 de 7 milhões, e o outro de 13.300. Agora, o porquê? Sei lá, talvez o... foram fazendo em etapas, acharam que ia ser maior, menor, sei lá. Não faz sentido, mas é isso aí.
O filme, ele foi feito tão rápido.
É bizarro, porque as sequências dele bateram todos os recordes do Disney... Qual que é o nome do canal lá?
Channel.
Disney Channel.
Não é muito difícil.
Qual é o nome do canal do Disney mesmo?
E hoje, como a gente tá... não tem o que falar sobre o briefing na sala, porque foi a próprio canal que fez e blá blá blá, a gente vai fazer um teste do BuzzFeed ao invés de falar sobre o briefing na sala. E o teste do BuzzFeed vai ser: qual personagem de High School Musical é você?
Show!
Vamos lá então, eu faço a primeira pergunta. Escolha um trem pra comer: pizza, parfait. Mac and cheese, salada, cupcake e creme brulee. Creme brulee!
Eu quero pizza.
Próxima?
Mac and cheese.
Creme brulee é tipo pudim, né?
Ai, não sei.
Pudim com a caquinha crocante.
Caquinha?
Eu vou querer pudim com caquinha.
Assim, o querido Zeke explicou, é com a casquinha crocante por cima.
Bala?
Bala.
Eu não quero escolher.
Ai, bala. Ai,
uma a bala tá revoltadaça hoje.
Pizza.
Eu vou de pizza também.
Escolha um personagem secundário, um personagem de levantador de bola, não sei como é. Coadjuvante. Ok.
Um playmaker.
Um playmaker.
Armador.
A Kelsey.
Martha Cox, Tiara Gold, Jimmy Zara, Zach Baylor, Miss Darbus.
Gente, eu quero a Miss Darbus.
Eu quero Zeke Baylor, ele faz creme brulee, mano.
Eu quero o Zeke também.
Ai, vai ficar fazendo igual? Sem criatividade, você.
Nossa, Gask, pelo amor de Deus, cara. Eu quero a Kelsey porque eu achei ela fofa.
Eu também.
Ela é.
Eu gosto da Kelsey também.
Kelsey fofíssima.
Escolha a pior música.
Todas.
Now or Never, Rumo no Capuá. The Boys Are Back, When There Was All For One, Bop to the Top.
Bop to the Top.
Aqui eu pulei a música inteira. When There Was Me and You.
Dessa vez eu escolhi por último. Vai lá.
All For One pra mim é bem ruinzinha.
All For One.
Eu também não gosto de All For One.
A Rapsumab lá, nunca ouvi, mas eu não gosto de cavaco.
É um ukulele.
É um ukulele.
Ah, mesmo assim.
Pior ainda, é vegano.
É, exatamente.
Eu gosto da...
Essa aí que a minha não gosta. Eu não gosto da Gabriela. Eu não gostei dessa que ela tá no corredor também. Eu não lembro mais
a do corredor lá, não gosto.
Essa música é muito boa porque ela faz o tour na escola inteira, né? Já todos os lugares.
Ótimo.
É muito bom, gente.
Escolha um filme original do Disney Channel.
Nossa senhora, nem.
Ai, meu Deus.
Cara, eu nunca vi nenhum desses.
Não,
então, eu achava que eu tinha assistido filme pra caralho do Disney Channel. Eu não vi nenhum, cara.
É que acho que é outra geração, né, Pedro?
Ah, eu não tenho esse problema.
Ah, tá.
Ó, eu escolho o que tá vestido de galinha.
É, eu também. Eu ia falar, só porque eles estão vestidos de galinha.
É.
Gente, mas o Princess Protection, vocês não assistiram?
Ó, vou falar mais dos filmes. Os filmes são The Cheetah Girls, Princess Protection Program, Hatching Pit, Cadet Kelly, Lemonade Mouth e Teen Beach Movie.
Olha, eu vou escolher o Princess Protection Program porque eu não gostei da capa. É isso.
Bom, eu vou escolher o Cheetah Girls porque a menina de rosa parece a Raven.
Mas é a Raven.
Ah, então eu gostei.
Caralho!
Eu vou de Cadete Kelly porque é a... Eu esqueci o nome aqui dela.
É a Cadete. Quer dizer, deve ser a Kelly.
Qual que é o nome dessa mina mesmo?
Eu não sei.
É essa aí.
Ela, né?
Ela mesmo.
Ela parece uma pantera.
É, escolha uma parte, um pedaço de... do Leste Chapado.
Da escola.
Do East High. E o Zac Efron tá quase com a mão no saco na foto ali, hein? É, ó, é uma foto da frente, uma foto da quadra, uma foto da floricultura, uma foto da...
floricultura.
Do telhado.
É a cobertura.
É uma foto do refeitório, uma foto do camarim e uma foto de uma sala de aula, que ele só tem essa aula.
Durante 30 segundos, e aí o sinal toca, mas ok.
Gente, eles odeiam o teatro. Eu quero a sala de teatro.
Eu quero a floricultura.
Eu quero o telhado também pra poder me jogar dele.
Refeitório.
Refeitório também.
Ah, eu quero a frente da escola que eu possa ir embora.
É, escolha... Faltou alguém? Não, né?
Não.
Não.
Escolha uma estrela infantil do Disney Channel. Tem Dylan Spruce, Raven Simone, Miley Cyrus, Joy Jonas, Selena Gomez, Lindsay Lohan.
Ah, eu quero a Miley Cyrus.
Eu quero Dylan Sprouse, total.
Eu escolho o Lindsay Lohan por causa de drogas.
Eu escolho o Joey Jonas.
Mudei de ideia, eu não quero mais ela. Eu quero...
Não dá pra trocar.
Ah, não dá.
Quando é o último, não dá.
Porra, gostei, hein?
Ó, eu e a Rê é o Chad Danforth.
O menino que tá sempre com a bola na mão.
Bom.
E nós dois... também sou o Chad.
Todo mundo é o Chad. Quem vai dizer?
Todo mundo é o Chad.
Não, eu tirei o Ryan.
Você tirou o Ryan, Pedro.
Eu tirei o Ryan.
Melhor pessoa. Puta
é o que merda. Grita... Caliente!
É, o irmão do Sharpay. Muito bom, muito bom.
Quem mais tem?
Eu sou a Sharpay.
Top, poderosa.
Achei da hora, achei da hora.
Bala.
Eu sou a Gabriela.
Não!
Tô falando igual mesmo.
Fala nasalado isso que vai ser igual ela.
Sou a Gabriela. Bom.
Nossa, isso não foi nasalado.
Não, mas aqui já tava saindo da minha boca quando você falou.
Tem que falar assim.
O Léo falou como se fosse com aquele filtro de homem alfa no... no Snapchat. Então é isso aí, foi assim que ocorreu o teste da Capricho. Não, mas vamos descobrir aqui, ó, quantas estrelas deu a volta esse maravilhoso filme tem. Ele ofende alguma minoria? Sim, pobre.
Todas.
Pobre.
Ele é bem pobre, mano. Não tem pobre ali.
Não, não tem pobre.
Ele não passa no teste de Bechdel?
Passa.
Passa? Passa. Ah, é, as moças falam sobre o Decátulo.
Grupo, é, isso.
Tá. É, esse filme, ele tem Quartel General do Esgoto, Vovô Ex-Máquina, Helicóptero ou Hackers?
Tem hacker.
Tem Hackers.
Inclusive, mostra ela digitando e mostra a tela enquanto ela tá digitando, a setinha tá mexendo, assim, é maravilhoso.
Caraca, é muita emoção. Mano. Esse filme tem drogas durante o filme ou na concepção dele?
Na concepção, provavelmente. Durante o filme, não.
Tem drogas. São as músicas. Porque você escuta a música e acha super legal na hora, e aí depois bate mó bad e te dá vergonha de ter escutado.
É. Ok, faz sentido. Faz sentido.
Tá vendo?
Tem esse filme dublado no YouTube?
Não.
Não, a Disney cai em cima.
A Mother Disney não deixa.
É. Não?
Não.
É porque tem as músicas, aí é muito mais fácil de pegar. Aí não tem.
Esse filme tem Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay?
Não.
Imagina a Megan Fox ali com a galera. Nossa, eu acho ia ser muito foda.
Eu acho que ela ia brilhar se ela fosse a
professora de teatro.
Mano, mesmo. Ia ser... É isso. É, então, esse filme, ele tem 3 estrelas deu a volta. É a média, ele tá na média. É isso aí. Vamos, então, começar com os aspectos técnicos do filme. Bala, leu o roteiro?
Então, eu procurei o roteiro, só que era só de fala.
Tá ótimo.
Ah, não, okay. Não faz diferença nenhuma. É só a transcrição das falas.
Ah, então você achou o documento pra legendar o filme.
Não, não é. É a transcrição das falas.
Bizarro.
É, tem gente que faz isso, transcreve as falas do filme.
Aí depois põe em .srt e vira uma legenda.
Não. Ó, eu acho que eu não vou ter a oportunidade de falar isso em nenhum momento. Vocês sabem a curiosidade sobre o roteiro desse filme?
Ah, eu sei. Manda aí.
Esse filme era pra ser originalmente o Grease 3.
Viu? Esse é o Grease dos anos 2000, mano.
Exatamente.
Era pra ser
A história é basicamente a mesma. É tudo a mesma coisa, só que troca tudo pelo Grease. E ia ter uma vibe assim mais brilhantina, umas referências.
Ia
ter
ser aparição. Filhos dos atores dos primeiros Nossa. Filmes.
É. E quem que seria o casal principal? Eu quero ver quem acerta. Então, músicos famosos.
É muito bom.
Justin Bieber e Selena Gomez.
Justin Bieber nem tinha nascido quando saiu High School Musical.
É, não, em 2006.
Ele é de 94, 8? Não. Por que que eu sei mais ou menos o ano que o Justin Bieber nasceu?
Porque você é um orgulho pra essa família.
Mas quando saiu High School Musical, o Justin Bieber devia ter, tipo, 9 anos.
Vai, gente. Anos 2000. Quem que era...
Sandy Jr.
É o Justin, mas não...
O Justin Timberlake e a Britney Spears.
Exatamente.
Caralho, mano.
Nossa, mano.
Imagina os dois com roupa jeans.
É, isso mesmo.
Nossa, ia ser mais maravilhoso. Hein?
Nossa, eu acho que é o que faltou pra esse filme ganhar o Oscar. É isso. Já adiantei a pauta aqui. Foi isso que ganhou. Isso faltou.
É. E a música principal, né, que do momento lá, sei lá, não sei o nome da música, ela tá escrita há mais de 20 anos. Só tava esperando um filme pra enfiar ela.
Caraca.
Eles ficaram com ela guardado 20 anos e não mudaram.
Exatamente.
Deixaram, não, tá ótimo.
Não, então, é que eu achei uma lista num site, porque tem muita informação sobre esse filme, só tem coisa legal. Eu achei uma lista, diz que a lista chamava Coisas Velhas em High School Musical. Tinha essa música, tinha o troféu, sabe o troféu que ele ganha lá, quando ele ganha o jogo de basquete? Aquele troféu foi fabricado em 1936. E Nossa. Tinha, tipo, informações imbecis, assim, eu adorei a lista, é muito
Nossa,
bom.
Nossa, fala mais essa lista, eu quero saber essa, eu quero ver.
Peraí, vou ter que achar no histórico, mas ó, que eu lembro de cabeça aqui. O pai do... caralho.
Do Troy.
O personagem que é o pai do Troy, o personagem que é o pai do Troy, ele tem o nome do bisavô do diretor do filme.
Ok.
Nossa, essa é bem inútil mesmo.
É, então, mas só tem coisas assim. A madeira do palco da escola East High, ela foi trazida do norte dos Estados Unidos em 1900. Coisas idiotas, assim.
Uma legal é que o armário da Sharpay ficou pros alunos da escola depois, né?
Sim,
com
tá lá até
estrela
hoje.
Estrela maravilhosa.
Enquanto o Léo procura, dá pra gente falar sobre o roteiro, porque esse roteiro ele tem... É um roteiro muito óbvio, tá? Beleza, mas é um filme pré-adolescente, tudo aí não tem que ter nada demais. Mas é extremamente... Deixa eu até procurar minhas anotações. É extremamente preguiçoso e além de preguiçoso, ele me deu a impressão de que eles tiveram que cortar, porque tipo, ó, tem que ter uma hora e meia porque jovem não passa mais que isso na frente da TV e pareceu que cortou o filme na metade.
Tem uma hora que parece que ele também corre mesmo. Tipo, o filme tá indo...
Ele tem os atos dele, tipo, ele começa, aí ele sobe, aí ele desce, ele faz aquilo. Aí quando ele tá começando a subir, tipo, caraca, hein, ó, o filme vai terminar no concerto, no musical, blá, blá. Não, mano, o filme acaba no teste.
Sim, é bem estranho.
Parando pra pensar agora.
Uma coisa muito boa na construção do filme também é como ele tem aquelas pausas certinhas pra comercial de televisão.
Ah, é muito bom.
Ela simplesmente só, né, fica preta e aí começa em outro lugar. Gente, isso é maravilhoso. É muito coisa de momento.
É isso. Direção, Léo, tem alguma coisa a falar? Ou sobre o diretor? Pô, o diretor, ele fez uns baratos da hora, mano.
O diretor é da hora. Esse cara é diferente de todo mundo que a gente já falou aqui, porque ele é um diretor de... O esquema, ele tá no filme por causa de música. E ele é exclusivamente de televisão. Então é muito bizarro, porque tipo assim, ó, ele foi um dos coreógrafos do Michael Jackson, olha só.
E ele fez Abracadabra.
Ó, que chique. E ele foi o diretor do documentário This Is It, e mais um outro documentáriozinho pequeno sobre o Michael Jackson. Ele dirigiu os 3 High School Musicals. Ele dirigiu a abertura das Olimpíadas de 2002.
Cacete.
Ele fez toda a coreografia doida lá. Caraca. E ele vai ser o diretor e produtor executivo do remake do Dirty Dance, que vai sair ano que vem.
Nossa, e teve Rocky Horror Picture Show em 2016. Teve um remake desse filme e ele que dirigiu.
Olha só. É, ele é o diretor de música. Qualquer coisa relacionada à música, você tem que enfiar ele. De dança e tal, você tem que enfiar o cara.
O High School Musical do Brasil não foi ele, né?
Não. Qual que é o
do Brasil? É o High School Musical, o desafio, acho.
E é futebol e vai ser basquete. É.
Nossa.
Com atores brasileiros. É, é o muito maravilhoso. É nível
Cinderela
malhação,
Baiana.
Assim.
Cinderela Baiana.
Cinderela Baiana.
Tem um guitarreiro no High School Musical brasileiro. Nossa, não parece elenco de filme pornô?
Parece, né?
Olha, eu acho que é isso que todos eles estão fazendo hoje em dia.
É, se bem que quase todos os filmes dessa época, principalmente os brasileiros, eles são muito esquisitos. Qual que é o nome pra eu olhar aqui?
High School Musical, O Desafio.
Mais
sonhos. Ah, eles licenciaram o nome?
Sim.
Franquearam.
Caralho!
Eu acho da hora que, ó, na capa do DVD tá escrito em cima, widescreen. É da época que isso era relevante, né? Falar que era widescreen.
E o negócio que o daqui faz diferente é porque daqui você vê que é um pessoal velho fingindo que tá no colégio, né?
Malhação.
E, então, e só que o que eu gosto do filme original é que não é isso, né? São as pessoas mais novas mesmo. Não tão novas, mas fazendo o papel de colegial, eu acho isso legal, porque é difícil ver isso no cinema.
Ah, porque claramente o cara que tá fazendo o Troy, que é o cara que usa azul em todas as capas do filme, é claramente o Celso Portioli disfarçado de criança.
Gente do céu, o elenco é muito feio.
O elenco é horrível.
Falando em feio, o Zac Efron é um baita galã feio, hein, mano?
Galã?
Ele foi considerado super galãzinho na época, né?
É, mas ele é feio, mano. Quer dizer, depois ele ficou bonitão, mas ele é... No resto do
ele é estranho, ele é estranhinho.
Estragado.
Não, ele é só que aquela velha coisa, ele é muito velho pra estar fazendo aquele papel.
Não, mas quantos anos ele tinha no... Ó, hoje ele tem 31 anos, em 2006 ele tinha, então é menos 13, ele tinha 18, tá ok.
O mais
tinha 18 no primeiro ano, ele era repetente só, tudo bem.
É, mas se pegar, tipo, a menina que faz a Kelsey, ela parece que tem uns 26 anos no primeiro filme, é um negócio assim, cara.
O mais novo que tinha era o menininho que tem o blackzinho, eu não lembro o nome dele.
O Chad.
É, ele tinha 17 na época.
É, e eu tava lendo que a maioria dos figurantes também, aquela galera que fica dançando e tudo mais, também era tudo da escola, tipo,
menos um. Tem um que ele me assustava toda vez que ele aparecia.
É o cara de velho?
É o cara de boina. O
velho? É.
É, ele mesmo. Mó cara bizarro, ele parecia muito um pedófilo escondido na escola.
Ai,
que... Ele até engasgou, vou falar, cara.
Meu, mas era muito sinistro. A primeira vez que eu vi ele era quando tava rolando a música lá, de que você tem que seguir o status quo, que não sei o que lá. E aí, tipo, aí tem a galera do skate, e aí ele é um deles. E aí quando ele aparece, você fala, nossa, Deus. Um intruso! O cara ali, ó.
Mas eu acho que eles querem passar que a galera do skate, eles são meio repetentes, assim.
Não, mano, a galera do skate é muito maconheira, né, velho? Não tem uma definição pra eles, velho.
Não, mas é muito bom que o cara vira e fala assim, eu toco violoncelo, ele. Da hora!
Que faz um solo de guitarra aí no violoncelo.
Ele fazendo solo de guitarra no violoncelo. Gente, ai, que coisa maravilhosa. Ai, que filme incrível.
Dgor, não dá pra ler. Dgor, mas, mano, o cara parece que tem 30 anos, mano. Tanto que eu fiquei pensando, meu, daqui a pouco vai aparecer o Didi vestido de criança e adolescente ali também. Né?
O Didi.
O GM, sei lá, mano. Nossa, é de cera isso?
Ai, eu ia falar, nossa, ele parece de plástico, mas ele realmente tá de plástico.
Ah, também dá pra falar que o Zac Efron é dublado.
É.
Nossa, pra caralho.
É. Ele é só no primeiro filme. Ele é o único que não canta.
E aí isso ficou muito feio no musical do High School Musical, que é todo mundo, menos o Zac Efron.
Que é o cara que dubla ele.
É, Drew Seeley.
No filme em si, as músicas, tudo bem, é gravado em off, aí depois eles só ficam fazendo a dublagem lá, mas, meu, foi muito mal dublado todos.
Não,
mas
tudo.
Podia ser a própria pessoa cantando em off, na hora de fazer... Como é que é o nome?
Lip-sync.
É, não, mas aqui no Brasil a gente chama de outro jeito, como é que é? Playback.
Playback.
Na hora do playback, é muito mal feito.
Mas é tudo, né? Tipo, tem a cena... Uma das cenas mais legais é quando eles estão no refeitório que o Troy brigou com a Gabriela. Uhum. Aí eles dois entram assim, aí tá aquele barulho de... do pessoal conversando. Aí vem um... Hey! Aí, tipo, é muito dublado aquilo.
Muito bom. É bem dublado. Tem muita coisa também que eles inseriram depois. Principalmente se você vê inglês, que você consegue claramente ver que é tipo, a pessoa, ela tá falando uma palavra e você vê que eles redublaram e enfiaram umas palavras extras pra ter umas gírias, assim, sabe? É bem bizarro, assim. Aí fica um efeito esquisitíssimo.
Tem outra cena que a dublagem, ela brilha, é quando o Troy tá jogando basquete sozinho, quando ele brigou, que ele fica dando uns gemidos, assim, oh! E é tipo, esse gemido, ele tá vindo do nada.
É muito bom. Puta, pode crer.
Caliente.
É, ele sabe que ele vai errar antes da bola bater no
treco. Tá.
Ó, tem uma explicação, só pra ele, o resto é só incompetência mesmo. Mas pra dublagem playback do Zac Efron tá tão ruim. Que é tipo assim, durante a gravação dos filmes, eles não sabiam que o Zac Efron ia ser dublado. Tanto que você consegue achar na internet as versões que é o Zac Efron cantando, das músicas, assim. Foi tudo mixado, tudo feito e tal. E aí só depois eles viram que, tipo, eles pegaram o... Como é que é o nome do cara lá?
Gente, quem que tá arrombando a casa?
Eles pegaram o Drew Seeley pra quando ele fez o teste e tal, ele cantou a primeira música. E aí lá, quando eles estavam fazendo o teste de edição, eles substituíram a voz do Zac Efron pela voz dele. Eles estavam cantando num tempo parecido, então ficou bem legal. E eles falaram, pô, vai ser esse cara aqui, chama ele de volta e manda ele gravar todas as outras músicas. E aí eles fizeram isso. Só que o playback ficou zoado, porque eles cantam de forma diferente, ele tem sotaques diferentes, então tudo fica esquisito.
Bem esquisito.
Era isso?
É.
Ah, tá. Uma coisa que o Zac Efron faz bem no filme é jogar basquete, mano.
Joga pra caralho.
Ele treinou pra caramba pra fazer esse papel, e tanto que ele ganhou um papel depois que é com basquete também, né?
Olha.
No 17 outra vez lá, né? Ele joga basquete de novo.
Ah, é verdade.
Outra vez. Nossa, é com o Chandler.
É com o Chandler.
Exatamente. Na verdade, ele é o Chandler mais velho, né? Que o Chandler volta assim. É maravilhoso esse filme. Já põe na lista, já.
Nossa, eu quero ver isso.
Nossa, eu acho que eu já vi esse filme umas 3 vezes já. Ele é horrível.
Não, é maravilhoso.
Esse filme.
É tipo, de repente, 30?
É.
Ele sempre faz esses filmes de comédia, assim, também.
Meu Deus do céu, quero esse filme. Vamos então pra cena preferida. Pedro, puxa aí, vai.
Eu gosto da a hora que eles já tá tudo bem, eles vão ensaiar, aí o Troy sai correndo pra esperar a Gabriela, aí ele olha no pulso, assim, ele tá sem relógio. E aí, pra compensar essa cena, na hora do plano, tem o Chad usando 3, né?
Nossa, eu não vi esse dele usando 3.
Ele tá... quando ele faz o plano com a... com a Mackenzie lá, esqueci o primeiro nome dela. Aí, ele tá com 3 relógios, que ele acha que é das Panteras lá.
E, meu, só uma observação. A pessoa profissional pela continuista desse filme, meu, horroroso. Direto era assim, corte o Zac Efron olhando pra direita. A hora que mudava a câmera, ele tava olhando pro outro lado, assim. Eu falava, Jesus amado.
Mas será que tinha um continuista nesse filme?
Ah, sempre tem, gente. Tá no... Vem no pacote, sabe? Vamos fazer um filme. Vem o continuista junto.
Aí. Se é competente ou não, aí...
É outra
eu
coisa.
Eu consigo achar no IMDB quem foi o continuista do High School Musical e os outros
trabalhos. No IMDB não, mas com certeza no crédito do filme.
Não, o crédito do filme não tem a equipe, vocês perceberam isso?
Não.
Tem
não,
o nome dos atores.
Não, sinceramente, eu não tava pensando.
É que como foi feito pra TV, eles nem colocaram crédito, porque ninguém viu mesmo assim.
Tem o nome dos atores, tem as músicas e é isso.
E ó, a minha cena preferida, bom, já é claro qual que é, mas é Caliente!
Suave!
Meu, eu fiquei gritando isso. Eu tô gritando até agora, mano. Acho que eu cheguei hoje em casa, a primeira coisa que eu gritei foi isso, né?
Vai ser o novo cucu pela janela, vai ser Caliente!
Tem que dar reboladinha.
E falar, ai, ai, ai.
Ai, 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 e a sua?
A minha cena favorita é com o Troy. Aquela hora que eles estão assistindo, meio que escondidos, o ensaio da galera. E aí a Gabriela entra e fala, não, beleza, eu vou fazer esse teste também. E aí o Troy, ele fala, meu Deus, o que você tá fazendo? E ele dá uma rodadinha. Cara, eu sempre fico esperando... Todas as vezes que eu assisto esse filme, eu fico esperando pra ele dar essa rodadinha e pôr a mão na cabeça. É uma cena tão dramática, tão bonita, bem construída.
Ele xingou até a 13ª geração da Gabriela nessa cena.
Esse cara atua demais e essa rodadinha é a prova disso.
A minha cena favorita é a versão da Sharpay e do Ryan da música Bunda Mole, que eles fazem ela rapidinha.
Música Bunda... Da Breaking Free, que eles fazem tipo...
Não, é da outra, esqueci o nome da música.
You are always upside me.
Ah, é verdade. Na, na, na,
na. Na, 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 na. Que o pianista deles fizeram um arranjo.
Isso, essa mesmo.
Bala?
Ai, cara, pergunta pra outra pessoa. Eu já penso em alguma.
Léo.
Eu achei a continuista.
Eita. Olha, existe uma pessoa responsável.
Ela chama Kate Morrison. Ela foi continuista dos três High School Musicals. Ela foi continuista do John Carter, que é aquele desastre de filme lá. E ela é continuista de uma porrada de coisa na televisão. Pelo visto, você ser continuista de TV é muito bom, tem muito emprego.
Olha só.
Ó, ela tem 60... Desde o High School Musical, ela trabalhou em 60 produções.
Caralho.
Pagando os boletos.
Talvez ela tenha ficado boa. E ela realmente é um dos primeiros trabalhos dela. Talvez ela fosse ruim na época.
Faz sentido.
Eu procurei aqui Kate Moore, o nome dela Orson. Aí, continuista, e no Google, aí apareceu o site Kate and the Crocodiles. Eu acho que não tem nada a ver com ela, mas o site é muito mal feito, acesse.
Kate and the Crocodiles é a Clara Crocodilo dos Estados Unidos.
É possível. Deixa eu ouvir uma música dela.
Então, eu não tenho cena favorita, porque eu não consigo com esse filme.
Eu também.
Porém,
não consigo.
Eu tenho um apreço pelo musical na lanchonete lá, não sei, no pátio.
Do status quo?
É, eu acho bem legal. Eu gosto da ceninha, eu gosto de comprar os grupinhos, e tá, cada um em cima de uma mesinha, que só a galera que não se encaixa no grupo. Eu acho mó bonitinho. De resto, assim, eu acho tudo uma merda.
Eu gostei do creme brulee, porque é como se... Na hora que o roteirista estava escrevendo, ele ouviu pela primeira vez na vida a palavra creme brulee e falou: tem que colocar isso no roteiro.
Ele descobriu o que era, né?
É.
Mas, cara, eu descobri creme brulee com esse filme. Eu não sabia eu acho a que, existência disso.
Eu acho que metade da população mundial passou pela mesma situação.
É.
O legal é que o Zeke caga um creme brulee ali, do nada, né?
Não, gente, todo mundo caga alguma coisa do nada, porque o menino do violoncelo, ele tira o violoncelo do cu. Ele tava, tipo, tem uns skate embaixo da mesa, eles estão com as mochilas assim em cima da mesa, que não sei o que, conversando, aí a câmera corta, volta e tá com o violoncelo no meio das pernas.
Fazendo
um solo de guitarra.
Caralho.
Mano, parando pra pensar, é um baita filme, vai.
Não.
Eu queria perguntar pra vocês. O que vocês acham da mensagem do filme?
Que mensagem?
De que você tem que fazer as coisas...
É, fala, Mei.
Pode falar, Rê, acho que você tem uma desenvoltura maior.
Não, imagina, mano, pelo amor de Deus.
Que você tem que fazer, tem que se arriscar. E aí você não pode ficar fazendo só as coisas que você acha que você devia fazer. Você tem que fazer coisas novas, experimentar.
Sair da caixinha.
Na verdade, o filme é sobre sair do armário.
Olha aí.
Exatamente. Eu acho essa mensagem tão bonita, tão importante.
Além da parte da amizade, que não importa quem você é, seus amiguinhos têm que gostar de você por quem você é, né?
E te apoiar,
Só que eu não acho, eu não achava que era sobre você sair da caixinha, eu achava que era sobre você ser multitask.
Nossa!
Leonardo, você é muito empreendedor.
Não, é
sobre meritocracia, porque...
Não!
O capitão do time é filho do treinador.
Não, porque tipo assim, o filme ele sempre fala que não é pra... ele fala pra você tentar outras coisas, só que ele nunca fala pra você, tipo assim, então, às vezes o que você achou que é pra você não é. E não, ele fala sobre, tipo, então, você tem que fazer tudo de uma vez. E aí, por isso que esse filme dá agonia também, porque eu fico, meu, a menina, ela tá... Eles estão, além de fazer a escola, eles estão fazendo, tipo, 15 matérias a mais, assim. Vocês estão tudo maluco.
Não, mas é porque eu acho que isso é uma mensagem que faz mais sentido nos Estados Unidos, porque eles têm essa coisa de que o clube que você tá dentro da escola define muito sua personalidade, né?
Ah, sim.
Então, eu acho que aqui no Brasil não faz tanto sentido essa mensagem do filme, porque a gente não tem muito isso, assim.
A gente nem tem clube.
É.
Nem tem Grêmio.
Ah,
né?
Não, aqui tem, mas tem Grêmio.
O Grêmio tem. Não é clube, é um Grêmio. É.
Mas é muito isso, tanto é que o Troy sempre fica falando, ah, eu não quero ser o garoto do basquete pra sempre, tipo, eu quero poder ser outras coisas sem ter esse peso todo do que eu já sou. Tipo, eu acho super legal pra uhum. ter essa mensagem naquela época, sabe, pros pré-adolescentes e tudo mais. Enfim.
Eu acho que é uma fofo. Mensagem importante. Eu acho que é uma mensagem importante mesmo. E o pessoal devia ficar feliz vendo isso. O problema é que eu me lembro da escola, todo mundo gostava de High School Musical, eu sofria bullying, então não era muito efetivo.
É, não, na minha época de escola acho que nem.
Não tinha High School Musical também, né?
Tinha o Grease, né? Que é o primeiro.
Pô, mas Grease é maravilhoso. Ainda.
Grease é ok, Grease é bem legal.
Uma outra mensagem legal é que tem o negócio do pai abusivo, né?
Sim.
Aí a gente tá ali tirando leite de pedra. Mas é que eu queria comentar que o pai dele é um péssimo motivador, cara.
Uhum.
Nossa, não, o pai dele é um péssimo qualquer coisa. Não, aquela cena que ele tá na detenção e ele vai assim, tipo, como assim a senhora pôs meu filho de castigo? Tipo, ele nem sabe por que foi.
Eu não tinha nem percebido que era filho dele. Foi tipo, como você coloca o astro do time de basquete de detenção?
Que, essa mensagem ele tá, pra ele.
Ele tá
ele
acima
é
da
só,
regra.
Ele é o astrinho, não interessa se é filho dele ou não. Ele é tipo o foda do basquete. E aí depois tem a redenção dele também. Ele dizendo: ah, não, não importa o que você faça, eu vou aceitar você, e blá blá blá.
Quero que você seja
esse
feliz.
Filme, esse filme ele é uma. Ele é um eufemismo pra sair do armário.
Uhum.
É o quê?
Um eufemismo.
E aí a música e o teatro une todas as tribos. Aí nessa hora já tava...
Gente, a professora de teatro, pessoa engraçada.
Ela é muito boa, né? Ela dançando com o mascote no final é
gente, incrível.
E mais cenas, então. Mano, pra mim, não só cena, o personagem, o... Como, Ryan.
Ryan.
O Ryan, ele é maravilhoso. Ele é o meu personagem preferido.
É demais. Eu tenho uma dó dele porque ele não merece o que a Sharpay faz com ele.
Ah, sim.
É. Esse filme não merece ele. Ele é melhor do que o filme. Mano, dá pra sempre dá pra pausar a tela e ver a cara dele, é sensacional. Ele sempre tá fazendo caras maravilhosas.
Vocês repararam que na primeira cena ele tá com uma boina que parece que ele tá com uma cueca na cabeça?
Por sinal, tem uma curiosidade sobre ele. Nesse filme, ele usa 15 chapéus diferentes.
Nossa senhora.
Nossa. É isso, essa é a curiosidade.
Ele era um adolescente careca, por isso que botaram ele sempre de chapéu?
Puta, pior que não, ele tem um cabelo bem bonito, olha só.
Ele é um adolescente estiloso, né? Diferente.
Ele era um adolescente com caspa.
É que esse foi o único jeito que o filme encontrou de fazer um adolescente gay, tá ligado?
Sem ter que falar, né?
É, como é que a gente vai mostrar que esse personagem é gay? Não, põe vários chapéus nele, alguém vai perceber.
Mas eu gosto muito do Ryan quando ele e a Sharpay estão se apresentando, que ele faz umas poses assim, umas cara, ele é muito bom, cara. O Ryan é demais.
Aquele rebolado dele.
Caliente.
Nossa, não é exatamente uma cena, é mais uma fala que pra mim eu bati palmas.
Caliente!
É quando a Sharpay tá putaça com todo mundo, que tá se unindo ali e tal, e ela profere a seguinte frase: e é inacreditável que pessoas que não conseguem diferenciar o Tony Awards do Tony Hawk estejam fazendo teatro. Eu falo, puta merda, mano. Que gênio. Maravilhosa.
Nessa hora eu fiquei, o que é um Tony Awards?
Mas você
tá
sabe
vendo?
Que
você
é
não
House.
Poderia fazer parte do clube de teatro?
Olha só. Uma coisa que eu fico impressionado é que não tem... Qual que é a palavra pra isso? Não sei qual que é a palavra. Não tem tia na escola. Eles vão pra qualquer lado a hora que eles quiserem e não tem ninguém supervisionando pra onde ninguém tá indo. E o Zac Efron, ele corre pro telhado, ele corre pelos corredor, ele quase cai de cara numa serra e ninguém tá nem aí.
Não, mas essa...
não tem ninguém vigiando.
Essa é a pior escola no nível de segurança, porque assim, as atividades extras têm mais valor do que as aulas.
Sim.
Eles têm 30 segundos de aula por mano, eu acho ótima a cena da aula, porque eles entram, aí eles pegam o celular, a mulher briga, fala, que absurdo, e aí toca o sinal.
Mano, eu queria muito entender essa primeira aula do ano deles.
Então.
Não, mas é porque, acho que é uma coisa da escola, assim, a primeira aula do ano, ela tem só 5 minutos.
A já jogar pra detenção, já.
É aquela aula lá que todo mundo chega e fala assim, qual é o seu nome, o que, que você quer ser?
É.
Só que aí ela gastou a aula inteira dando bronca neles, porque eles estavam usando celular.
Meu, é muito bom, é muito bom. Podia ter, sei lá, um saltinho temporal, qualquer coisa, né? Mas não, a aula tem o tempo do filme mesmo.
Um segundo, tem uma coisa melhor ainda, que eles estão numa outra... É a única vez que eles mostram outra sala de aula. E aí é eles, tipo, a aula inteira é só eles olhando pro relógio e contando os segundos, assim. É incrível. Todo mundo, ninguém passa atenção na aula nessa escola.
Demora 5 segundos isso.
Que é uma aula inteira nessa escola.
É verdade.
Uma cena boa também é a primeira cena. É, eles estão, sei lá, numa colônia de férias, alguma coisa assim. E, mano, ele tá lá, tá no canto dele, chega um cara e fala, olha aí, você vai cantar. E coloca ela na frente e pega uma moça aleatória, você vai cantar. E fala, ou você vai agradecer ou vai achar uma bosta. Mano, você tá comigo? Aí enfia o microfone no cu daquele cara, velho.
Não, mano. Eu pensei a mesma coisa.
É muito bom. Ele só aceita, né? Ele fala, ah, tá bom.
Gente, nessa parte desse começo, tem uma hora que é muito boa, que é tipo a hora que eles vão pra festa de jovens adultos. Aí eles estão dando, tipo, mostrando um panorama da festa inteira assim. E aí tem uma hora que tem uma menina encostada na pilastra, que ela tá com uma cara assim de tipo, tô segurando um peito muito grande.
Caraca,
e aí a câmera mostra ela durante tipo 5 segundos assim, porque ela aparece no começo de um lado e a câmera vai passando por ela. E aí você fica olhando pra cara dela de desconforto até ela sumir no outro canto da tela. É incrível.
Uma loira, né?
É.
Eu vou precisar ver de novo, só pra ver essa cena.
Verdade, segurantes da festa eram muito...
Tem várias pessoas incomodadas lá naquela festa.
Tem uma curiosidade nessa festa que eu achei legal. Eu achei engraçado. Vocês sabem do que é feita a neve?
Tem neve?
Tem neve.
Ah, na primeira cena.
É feita de casca de batata.
Nossa.
Ai, que cheiro bom, deve
ser. Eu achei muito engraçada a logística dessa cena, porque tem alguém jogando casca de batata pra cima, assim, o chão deve ficar uma merda. Deve
que
saber
delícia.
Mesmo. Sério que essa era a coisa mais prática? Sério?
Pra eles fazerem? É, foi o que eu achei, tava lá.
Vocês que estão no cinema aí, o que usa pra fazer neve falsa?
Neve! Gelo! É Disney, eles gastaram 24 milhões nesse filme, dá pra pegar uma máquina de neve, gente.
Até o isopor é melhor, poxa, do que batata.
Mas isopor demora muito pra cair.
Ah. É. Tem gente que usa papel molhado.
Entendi.
E tem gente que usa batata, pelo jeito.
A batata eu achei bem surpreendente.
É batata.
Gente, é só deixar
joga, o freezer ligado. Tona, assim.
Suave. Eu não sei porque o pessoal fica fazendo isso. É só tirar a tampa do freezer e esperar fazer. Aí joga.
Ó, tem uma sequência boa que eu gosto muito. Primeiro, eu comentava os figurantes, que os Nossa. Figurantes desse filme são maravilhosos.
E com certeza eles, tipo, devem ter um quadro em casa da tela pausada com a cena que eles aparecem
um
de
print,
canto,
né?
Assim. Eu teria.
Não, e nem conta a parte da música, né?
É.
Porque a parte da música é o figurante em filme musical, é isso mesmo. Mas quando não tá tendo música, aí tem a cena que eles estão fazendo o plano lá pra separar a Gabriela e o Troy.
Uhum.
E aí tá a Mackenzie lá com um monte de gente contando, falando um monte de merda lá pra Gabriela. E assim, tá a Mackenzie e mais uma...
É a Mackenzie?
Sei lá, agora. Não é Mackenzie? É Mackenzie?
Não. Quem é Mackenzie? Eu não sei quem é
Mackenzie. Não, essa
é a que vai namorar o Chad no final.
É, essa mesmo.
Ah. Aí tá ela e uns 8 figurantes que estão convencendo a Gabriela e só ela fala e os outros ficam atrás, assim, só balançando a cabeça. Assim.
Com o braço cruzado, cara.
Muito boa essa sequência. E aí o que eu gosto disso depois é porque, assim, todo o plano é muito óbvio que eles estão armando alguma coisa. Como é que saiu um vídeo do cara falando tudo, mas beleza. E aí o mundo da Gabriela é destruído, né? Porque eles destroem o mundo dela. E aí a hora que termina, ela fala assim, a gente acabou de foder todo o seu esquema, mas e aí, tá afim de comer uma coxinha lá?
Pois é.
Mano, é muito sem coração, mano.
Eu fico revoltado nessa parte também, que ela só fica do bem, do nada, e é muito escroto.
Qual parte?
Não, que tipo, ela tava lá toda malvada, aí ela ficou nervosa a apresentação deles inteira, aí ela fica com todo mordido, e aí quando tá todo mundo comemorando, ela chega lá e fala, ah, gente, agora tá tudo bem.
Ah, charpei.
É.
Ah,
Tá, Sharpay.
É, que ela simplesmente chega e fala, ó, boa sorte pra você, agora a gente é parceira do clube de teatro e é isso aí.
É, é muito escroto.
É, ela viu que não pode contra, então vai junto, mano.
Uma coisa que eu adorei, entre aspas, é a cena que tá a Gabriela e a menina do clube de nerd lá, e aí ela chega no meio da... Ela chega no meio das líderes de torcida e fala assim, tipo, o Troy não é um gato! E ela fica,
eu fiquei, tipo... ele não tem uma bundinha gostosa, ela fala em inglês.
Nossa.
Ela fala alguma coisa hot butt.
Nossa. Ótimo.
Outra cena também, se eu sou a professora de química da Gabriela, tipo, eu tô lá, eu tô escrevendo na lousa o problema. Aí não sei o que, tô escrevendo, aí a Gabriela, ah, mas não é 16 sobre pi? Pô, mano, a equação é minha, eu coloco o que eu quiser, caralho, resolve agora com 15 sobre pi, mano.
Você lembrou exatamente da resposta 16 sobre pi. Você amou muito esse filme.
Nossa.
Uau, mano.
É que o Gask só lembra o que ele odeia.
Olha aí.
Ele guarda todas as informações negativas.
Tem uma hora que a Gabriela tá cantando no banheiro, a Sharpay vai procurar ela.
Nossa, maravilhosa.
Não faz sentido nenhum com você.
O primeiro que ela dá um golpe ninja na porta, né? Faz um... E aí depois que ela sai do banheiro, a Gabriela tá ali, tipo, do lado. Como que ela não viu?
Foi... Mano, ela ficou encostada na parede, ela deve ter tampado o olho e falar, se eu não ver ela, não me ver.
É verdade, nossa cena é muito boa. Puta merda.
Nossa, mano.
Mas essa cena, ela vem de um comportamento muito da hora que tem em vários filmes da Disney e da Nickelodeon, de que eles tratam o filme como se ele fosse um desenho animado.
É.
E aí eles, tipo, eles trazem esses elementos de que, tipo, só existe o que tá na câmera, o que não tá na câmera não existe. E aí fica aquelas cenas bizarras do Scooby-Doo, que eles entram numa porta e saem pela outra. Eles fazem isso em filme, assim. Eu acho muito firmeza esse tipo de coisa.
Tem a cena maravilhosa, a hora que o Troy, antes dele olhar pro relógio invisível dele, ele tá saindo do vestiário, ele olha no espelho, assim, joga o cabelo e faz um yeah! E aí ele sai fora, assim. Eu acho
com a arminha, assim, né? Fazendo...
Exatamente, fazendo um Bolsonaro.
Bom. Eu lembrei
fazendo
de uma.
Fazendo um Bolsonaro.
Eu lembrei de uma também do primeiro diálogo na escola entre... É na escola ou é lá? Acho que é na escola. Entre os dois, a Gabriela e o Zac Efron, que é extremamente quadrado, sem química nenhuma, um completou a frase do outro, tipo, oi, você, aí dá um tempinho, quer comer pastel?
Você estava na colônia de férias?
Ah, e outra coisa também, tipo, ela marcou a vida dele na colônia de férias, o coração dele era ela, não, ou o contrário, alguma coisa assim. Aí ele vê ela na sala, ele tem que pegar o celular, ficar olhando pra foto assim, meu Deus, ah, meu Deus, é ela. Que memória de bosta, mano, pior que a minha. Ele
precisava checar se era ela mesmo.
Essa palavra checar.
Eu acho engraçado. Por causa de checa?
É, por causa de checa. Eu vou lá checar. Vai chegar em pou.
Que bosta. Ei, quinta série.
É, beleza.
Muito bom, muito bom.
Ai, gente, desculpa.
E pra que conversar se a gente pode criar um plano mirabolante pra fazer tudo acontecer ao mesmo tempo, né? Acho isso pois muito bom. Era só trocar uma ideia. E o que é muito estúpido, mas eu adoro. É na hora que vai no dia da porra toda, que eles chamam a Sharpay na porta da escola. Aí eles falam D-O-D-R-A. Aí no final tem um exclamation point.
Esse é bom mesmo, esse é bom mesmo.
E aí tem a continuação que é o Ryan não conseguindo ler o que estava escrito na camisa dos meninos.
Mas pega a foto, eu não consigo ler
gold
também.
Gold, ai, gasto.
Ah, mocinha.
Isso aí.
Ah, mocinha.
Ah, mocinha.
Olha isso aqui, é muito difícil de ler.
Mas o Drama Club é bem
nossa,
difícil.
Nossa, de gold, eu já leio de gold.
Mas, mano, eles estão em níveis certinhos. Não é que nem aquele negócio do balão que fica, né, direito, que fica D, R,
N,
é. Eles estão pelo menos no nível certo. O gol tá em cima, o drama tá embaixo. Depois...
Olha lá, ó o carinha com a letra A, mano. Esse carinha aí, ele tem uns 30 anos, mano. Ele cruzou a fronteira.
Ai,
ele foi o primeiro falou, vou começar uma vida nova nos Estados Unidos.
Ai, aí, quase, com 30 anos,
levou muito a sério.
Mano, que coisa horrível.
É sério, mano.
Sendo que tinha papéis para os caras mais velhos fazerem. Que, aliás, é uma das minhas maiores dúvidas com relação a essa escola. Quando o Troy tá fugindo pra tentar ir no primeiro ensaio, ele passa num negócio de carro, cara. Tipo, numa mecânica.
É verdade.
Mecânica. Porra, é aquela dentro de uma escola, gente. É uns caras velhos mexendo nos carros. Não é nem...
Não, é uns insetos, uns caras velhos.
Mas ó, no meu conhecimento de high school americano, no Bully, que era um jogo do Play 2, tinha uma aula que você consertava a bicicleta e era numa oficina. E era dentro da escola.
Tá, isso ajuda um pouco.
Ou ele passou no Senai dos Estados Unidos, né?
É. Tá. Ah, então, mas eu acho que é real. Acho que o Gasca acertou mesmo. Tipo, tem o Senai dentro da escola.
Olha só.
Então, fiz Senai, né, assim, mano? Então eu conheço o Senai no mundo inteiro. Eu reconheço um Senai.
Tem o Jardim.
Tem uma coisa
botânico.
Que eu conheço no mundo, você conhece o Senai.
Entendi.
2 anos no Senai.
Já colocou no seu currículo?
Eu tirei.
Então tá bom.
Vai ser presidente, né?
E o que, que vocês acham das coreografias, gente?
Maravilhoso. Fica a observação que o M do Gold Drama Club é o coreógrafo, inclusive.
Caraca.
Olha.
Olha,
que legal.
É o Benedict Cumberbatch, ó.
Não, é o M, parece o Dante.
É, e tem uma coisa que me incomoda também da cena que o pai dele dá um esculacho nele, porque ele tá cantando, trocando ideia com a moça lá. Mano, ele tá lá, aí ela fala alguma coisa, mano, ele dá uma encoxada nela. Ele tira ela do chão, mano. Não, não o professor, o Zac Efron. Ainda bem, né, que não é o professor. Tudo bem que ali era todo mundo maior de idade, né, mas... Filme errado.
Tá bom. Ah, até parece. Já tão no ensino médio, gente. Já não estão fazendo umas coisas aí?
Poxa, não, mas professor. Não com o professor, né?
Ó, não sei, né?
Mocinha, me conte o seu ensino médio depois.
Já tô abrindo um leque de possibilidades.
Vamos encerrar as cenas finais aí, mais alguém?
Acho que a gente falou o filme inteiro.
Ah, mas não, tem uma coisa que eu achei da hora. Uma coreografia, um segundo da coreografia que eu achei da hora, não lembro qual a coreografia.
Wildcats.
Que eles estão com a bola e, tipo, eles soltou a bola fica no ar, assim, eu falei, uou, wow, da hora.
I'll get your hand.
Não, não é, no final. Deve ser a segunda ou terceira coreografia com bola. Eu até enrolei. Segunda ou
terceira.
Enfim, mais alguém, alguma coisa?
Antes da gente terminar, eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual é o time?
Wildcats!
Se liga no jogo!
É, cabeça no jogo!
Obrigada.
Caliente?
Suave. Bala, agora é a sua vez. Por que esse filme te incomoda tanto?
Não é que me incomoda, eu não consigo me divertir com ele. É tipo assim...
Ai, se fosse do Kubrick, ia se divertir.
Eu não consigo me divertir com ele, nem com a visão do Deu a Volta.
Uau.
Eu não acho que ele chega, tipo, nem nesse nível, sabe?
Isso é raiva reprimida da escola.
Eu não sei, não, também. Mas é tipo, eu não vejo nada de interessante nesse filme. Eu não consigo... Todas essas piadas que vocês viram, eu não consegui enxergar isso nem com vocês fazendo.
Mas
eu não consigo.
Tem algum filme da Disney que você gosta? Porque são todos nesse nível, assim.
É.
Não.
Não.
Eu gosto ou não sou
não?
Mesmo?
Não, eu acho que não tem nenhum filme da Disney, assim, Disney que nem esses filmes, sabe?
Uhum. Ah, esses se fosse um filme assim. Iraniano?
Não, tem. Pronto. Mary Poppins. Mary Poppins eu acho sensacional. Eu adoro Mary Poppins.
Nossa.
É, Mary Poppins é realmente bem legal.
Eu adoro Mary Poppins. Eu sei praticamente todas as músicas e principalmente que a Mary Poppins é comunista. Mas assim...
Olha só.
Mas eu não consigo, cara.
Não tem essa linguagem, né? Já é outra coisa.
É, eu não consigo. Eu não consigo gostar desses filmes musicais da Disney. Eu não consigo. E eu gosto de muito musical bosta, cara.
Fala.
Oi.
Você sabe cantar Supercalifrágil?
Quê?
Sabe cantar Supercalifrágil?
Eu sei um pouquinho, eu não sei tudo, é muito difícil. Okay. Mas eu sei um pouquinho.
Eu fiquei curioso.
Eu vou começar um dueto agora.
É.
Cara, eu amo muito as atuações desses filmes da Disney, porque é um negócio assim... É pior que Malhação, sabe?
É
muito forçado, e aí quando eles estão atuando que estão atuando, é pior ainda. ainda, que é tipo quando eles estão na apresentação do teatro, né? É, fica mais tosco, então pra mim é maravilhoso, eu acho muito legal.
É mesmo, né? Tá aí uma coisa interessante de se pensar. Como que as atuações de filme da Disney conseguem ser pior que Malhação?
E, ó, pelo menos eles... Ah, não, eles colocaram, sim, algumas crianças com 30 anos. Tipo, sei lá, mano, o Mocotó tinha 30 anos, né? Você não... Mocotó, mano.
Não sabe quem é o Mocotó?
Acho que não. Que bom, André Marques.
Apareceu
André Marques o Mocotó. Que bom.
É, parando pra André pensar Marques. Agora, é muito estranho, porque eu adoro todos os dos desenhos da Disney.
Ele fez Malhação.
Ah, mas é outra pegada.
André
bola.
Marques! Fez o Mocotó.
Que vamos difícil. Encerrar, gente. Ó, pro Oscar, então,
André Marques. André Marques fez o Mocotó. Que bom. André Marques. O que faltou pra esse filme ganhar o Oscar foi o Justin Timberlake e a Britney Spears fazendo o papel principal.
Na real mesmo, o que faltou pra ganhar o Oscar foi passar no cinema, porque chegou a ganhar até Emmy, né? Mas pra ganhar Oscar tem que passar no cinema.
Tem não, olha a Netflix aí, aquele baita filme bosta ganhando.
Mas eles passaram no cinema pra poder conseguir.
Sério? Passaram em uma sessão, em um lugar, então.
É tipo isso, o requisito pra você poder entrar no Oscar é você passar em não sei quantas salas lá em Nova York, é um negócio assim.
São 24 salas, 2 semanas, pelo menos 15 sessões.
Olha aí. Ó, e também se a Mary Streep fizesse a professora de artes,
ia ter... Nossa, ia ser muito bom isso.
Puta, ia ser foda.
Ia ser foda. É, vamos agora então encerrar. É, perguntar de novo se deu a volta ou não. Vou começar pela... Eu esqueci a ordem, então eu vou começar por mim. Pra mim, agora o filme dá a volta. Deu a volta, mudei de ideia.
Olha, essa coisa boa.
Caliente!
E você, Léo?
Ai, tá bom, vai. O filme dá a volta.
Aê!
Mei?
Dá a volta.
É... Bala?
Chique.
Deu a volta.
Ai,
ao contrário,
ai.
Aí ficou ruim.
Só bom, safada. Continua sendo só bom.
É, droga. Pedro?
Tá bom.
Mas deu muita volta.
Isso aí, então.
Eu sou muito rancorosa mesmo, meu Deus do céu.
Muito rancorosa.
Amargurada com a vida.
Ô Pedro, agora que a gente tá encerrando, fala aí da tropa, fala de onde você é, fala qualquer coisa aí.
Cara, eu não vou nem falar da tropa, então vou aproveitar o momento jabá pra falar do outro projeto que eu tenho, que é o Baldeando, que eu só edito, quem é o host do
podcast. Eu só edito no metrô, Baldeando de estação.
Que é o podcast de uma amiga minha, a Gi, e ela tem uma página no Face que chama Chroniquettes, onde ela escreve crônicas.
Ela tem que gravar aqui também, hein?
E aí ela migrou pro... Eu fiz ela migrar, né? Tô ensinando ela a fazer podcast. E aí ela começou o Baldeando. E tá bem bacana. Tem uns 5 episódios aí já. Tá legal pra caramba fazer.
Eu lembro quando eu vi que o Pedro tava com esse projeto, eu perguntei, caramba, é um podcast... O nome é da galera fumando maconha no balde? Porque não é baldear esses trem que a galera faz?
Não era baldada?
Ah, deve ser então. É isso aí. É... Corta isso, hein, Pedro? A família ouve.
Peraí, é croniquetes de gato ou croniquete de podcast?
Não, croniquetes, Q-U-E-T-E-S.
Crônicas de croquetes.
É tá croniquinhas.
Entendi.
É, e muito obrigado, galera, aí, por ter ouvido. Até o próximo Ciclo Lunar. O próximo filme a gente ainda não sabe qual vai ser, mas lança o código, o Konami Code na página que tudo dá certo. Fica aí, valeu, até a próxima, tchau.
Graças a Deus. Ai, ai, ai.
Fica no jogo.
Caliente.
Suave. Tem todo um post do BuzzFeed, que é uma thread do Twitter, sobre como a Sharpay, na verdade, é a menina boazinha do filme.
Nossa, você falou duas coisas que eu tenho preguiça. Thread de Twitter e BuzzFeed. Eu já dropei no meio da frase, já.
E High School Musical.
High School Musical não é a pior palavra dessa frase. Oi, Pedro!
A gente contou a história do vendedor de ovo do futuro. Oi, Pedro. Essa é a primeira vez que a gente poderia falar oi, Pedro, e ele responder, mas ele não respondeu.
Verdade.
Qual que vocês querem na gravação? Personagem ou
personagem.
Música? Ah, o de música, eu acho que o de música é tão bom.
É. Não, mas dentro da gravação.
Tudo bem.
Dentro da gravação de personagem, porque a música, eu não sei o nome das músicas.
Não precisa saber, você tem que sentir, Gás. É.
A e gente grava parece... agora ou depois?
É. Faz agora.
Faz agora então, vamos lá.
Faz agora que todo mundo tá louco pra fazer isso.
Peraí.
Faz agora, senão vamos fazer antes de
qual
vocês.
Qual que é agora? Eu me perdi já.
Agora da música.
Agora da música.
Agora da música. Tá, da hora, beleza.
Tá, quem vai puxando? Eu puxo ou você, Léo?
Puxa aí, ó. Você quer o Lost?
Qual clube da escola você entraria? No Grêmio? Com...
Vai, vamos lá. A bala tem que puxar. No a bala Grêmio. Tem que puxar a Tata Brava.
No Grêmio.
Vai,
vamos
lá,
gente. Olha lá. Qual música de High School?
Não, vai tomar no cu.
Resume sua vida nesse momento.
Vai,
em qual clube da escola você entraria? Grêmio, jornalismo.
No Grêmio.
Banda de jazz, coral.
No jornalismo. No jornalismo. Na banda de jazz, que na verdade sim, eles falam que é banda de jazz, mas aí você chega e o que vocês tocam? Ah, a gente toca aí MPB.
Aí você fala, caralho. Essa foto da jazz. Banda de jazz aí, parece coral, que você é uns 5 anos atrás.
Voluntariado. Quem que tem clube de voluntariado na escola?
É o mais fácil de ter.
Eu tô montado pra bala?
Não,
é que ela só tá te ignorando.
Não, só tá te ignorando.
Ah, tá.
No Grêmio.
Eu acho que o coral é o mais inútil, porque independente do clube que você entrar, você canta em High School Musical.
É, boa.
Então eu vou pro coral porque eu sou inútil.
Eu vou entrar na banda de jazz porque eu quero perder tempo de aula tocando bateria.
Eu vou entrar no Grêmio.
No Grêmio. Eu vou no voluntariado que eu posso postar na internet, que eu sou melhor que vocês.
Ah, é muito bom.
Eu vou no esporte, que eu era do clube de futebol da escola.
Eu vou entrar no Grêmio.
Olha aí, olha o Troy Bolton dessa gravação aqui.
Minha vez de falar a pergunta. Com qual boy de BDSM você gostaria de fazer? Treinador Bolton.
Ó, as opções é Troy, Chad, Ryan, Zeke. Jason e treinador Bolton. Eu é o Ryan, porque ele é
muito... O Ryan
é gay!
Eu quero o Ryan também.
E você acha que um que não for gay não vai dar uma...
Cala a boca, cachorro homofóbico!
Cala a boca, cachorro homofóbico! Silêncio, cachorro homofóbico! Ó, tô colhendo ali, o que eu fiz?
Tá, Léo, qual foi o seu?
Eu quero cantar com o Zeke, porque eventualmente ele vai me oferecer biscoito.
Ah. E creme brulê.
Creme brulê!
Rê?
Eu já falei o Ryan também, você já colocou.
Pedro?
Ryan também.
Ryan, mano, ele é o melhor personagem.
Meio e é o melhor, é o que dança melhor desses.
Dança pra caralho.
O Ryan também. Eu acho que em vez de ter um filme da Sharpay, devia ter um filme do Ryan.
Total. Pois é, e ele não tá no filme da Sharpay.
Suave.
Caliente.
Ai, ai, ai.
Não, ó, deixa eu ler uma agora. Ei. Escolha a melhor palavra para a sua personalidade.
Uau. Ah, é muito merda essas perguntas.
Engraçado, extrovertido, leal, carinhoso, tímido e sensato.
Eu gostei da imagem do sensato, porque, tipo, como representar sensato? É uma pessoa fazendo assim, ó. Por que você tá fazendo essa merda desse BuzzFeed, cara? É. Vai fazer alguma coisa da vida.
A pessoa tá na clara pose do palestrinha.
Exato. E também é uma pessoa que abotou até o último botão.
Ele tá com calor, né, mano?
É, velho.
Vai lá. May.
Eu sou tímida.
Rê?
Engraçada.
Ai, a Rê é engraçada. Eu sou leal, porque olha, é um monte de mão e não tem ninguém.
Eu quero só abrir uma observação que do lado tem aqui, ó. Qual Jonas Brother sua alma gêmea?
esse é bom, hein?
Eu vou pôr tímido.
Eu sou extrovertido.
Eu sou sensato, porque eu não queria estar fazendo isso.
Vai, May.
Qual a sua paixão secreta? Cozinhar, dançar, cantar, música, escrever ou atuar?
Na verdade é cozinhar, dançar, cantar, musicar, escrever e atuar. Secretamente?
A minha secreta é cantar.
A minha é cozinhar, mas o cara de atuar, ele tá numa posição tão da hora.
Vai. É a sua paixão.
É a sua paixão, dá pela foto.
É cozinhar e a sua.
A minha é cantar também.
E Léo?
Eu sou música.
É musicar.
A minha também é música.
A minha secreta é escrever.
Uau. Vai perder uma.
Qual é a sua música preferida em High School Musical 2? Aí fodeu, vocês assistiram.
Ah, é a da periquita. É a minha da periquita.
Eu vou pela foto que é o Bad
On It. Essa é maravilhosa.
E a sua, Rê?
Bad On It também.
A minha é o I Don't Dance, que é o momento do romance entre o Ryan e o Chad.
Da música mesmo, eu gosto do Gotta Go My Own Way, mas eu vou por I Don't Dance porque eu acho maravilhoso ele cantando I Don't Dance e dançando pra caralho enquanto canta isso.
Ah, não!
Libero,
ah,
sim,
não.
É maravilhoso.
Ah, eu queria a música que eu menos gosto.
Qual que deu pra você?
Vamos lá, resultados, pessoas.
Aquela lá que ele canta batendo bola no chão. Como é que chamava aquele grupo lá?
Basquete.
Não, aquele grupo que fazia música com tambor e bola de basquete, caralho, a quatro.
Blue Man Group.
Não, é o Blue Man Group. Era um grupo mesmo. Era antes do Blue Man Group, inclusive.
Oi? Palavra cantada.
Não, caralho. Era, sei lá, essa porra. Eu vou ver se eu acho aqui.
Paralamas do Sucesso.
Grupo de música que bate tambor e bola de
Patufu.
Nossa, essa é do nível do negão que morreu em 2012.
Aí, ó.
Você achou? Apareceu.
Ó, pra vocês verem como eu não tô mentindo. Não achei o nome da banda, mas achei aqui, ó, o vídeo. Batuque com bolas de basquete. É dessa banda.
Ó, eu tirei a Start of Something New.
Nossa, top. Ah,
qual foi a sua, Rê?
A minha foi Bop to the Top. Caliente! Que é caliente! Ai,
ai, ai! Eu tirei Breaking Free.
Breaking Free.
Eu tirei When There Was Me and You.
Caraca, só eu e a bala que repetiu.
Muito triste.
Aí, ó, tá vendo que chique?
Eu gosto, porque é um drama muito grande. A pauta queimando. Deixa pra lá.
Então vamos começar já.
Eu vou fazer vários testes do High School Musical agora.
Tá, vamos começar aqui então, hein?
Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.